Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são... 250 municípios paranaenses aderiram ao consórcio pela compra de vacinas contra a Covid-19. A partir de hoje, até quarta-feira, o município de Pinhão fecha tudo, até mercado. Prefeitura de Cascavel, no oeste do Paraná, começa a vacinar idosos de 77 a 73 anos. E começa hoje a série Negócios de Valor, que vai contar histórias inspiradoras de empreendedores do Paraná. E no Dia da Mulher, para iniciar a série, uma reportagem sobre a força do empreendedorismo feminino em Londrina. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Paraná recebeu 15 novos respiradores com monitores que serão utilizados para a abertura de novos leitos de unidade de terapia intensiva para Covid-19 no estado. Na semana passada, a Secretaria de Estado de Saúde havia solicitado ao Ministério da Saúde mais respiradores e ventiladores para atender a abertura de novas 213 vagas em UTIs. Os equipamentos chegaram na noite de sábado, doados pela empresa Klabin. 62% dos municípios paranaenses aderiram ao consórcio pela compra de vacinas. Acompanhe a reportagem. 250 prefeituras do Paraná decidiram ingressar no consórcio público para a compra de vacinas, organizado pela Frente Nacional de Prefeitos. No Brasil todo, são 1.703 municípios que oficializaram o interesse. A lista final foi divulgada na tarde desta sexta-feira. O consórcio pretende utilizar recursos federais e também doações de fundos nacionais e internacionais, como verbas adicionais aos caixas dos municípios para a compra das vacinas, como forma de auxiliar o governo federal a suprir a imunização em todo o Brasil. Após o ingresso dentro do consórcio, as prefeituras participantes devem encaminhar projeto de lei para as câmaras municipais, autorizando a participação da iniciativa. E os órgãos legislativos vão ter 15 dias para aprovar a proposta. A Prefeitura de Curitiba foi a primeira no Paraná a encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de lei para a ratificação do ingresso da cidade no consórcio. Para o advogado especialista em administração pública, Guilherme Gonçalves, participar do consórcio é essencial para as prefeituras.
Eu entendo que os municípios devam fazer isso, seja para ter um acesso maior às vacinas e providenciarem uma imunização mais efetiva, como também para não ficarem atrás disso. E mesmo se o governo federal parece que resolveu ampliar a aquisição de vacinas, isso pressiona o governo federal para que seja mais eficiente, né? Então me parece que o município que não aderir pode ficar no fim da fila e o prefeito vai ter um ônus político grave em relação à sua população.
O advogado explica que os prefeitos podem fazer esta compra de vacinas sem a necessidade de fazer licitação. E ele também aposta na possibilidade de pedir ressarcimento ao Ministério da Saúde, caso a prefeitura utilize recursos próprios para fazer a aquisição.
O financiamento provavelmente vai se dar através de dispensa de licitação pelo consórcio, diante no uso da própria medida provisória 1026, do governo federal de janeiro agora do ano, que permite e estrutura um procedimento de compra por dispensa de licitação dessas vacinas, dado o evidente caráter emergencial. Pode-se usar recursos municipais ou federais. Se os municípios usarem recursos municipais e se essa atitude de aquisição de vacinas ela se adequar ao chamado Plano Nacional de Imunização, eu vejo sim a possibilidade dos municípios reivindicarem o ressarcimento dessas despesas, sobretudo se houver a necessidade do uso de recursos fora daquele limite, aquela exigência constitucional mínima de gastos com saúde, né, de 15% do valor da arrecadação. Me parece que é a atitude mais inteligente, mais racional, para que se tire o governo federal desse estado de letargia parcial e que se acelere a imunização. E eu ressalto e friso aqui, só com a imunização a economia volta a funcionar.
A previsão é que o consórcio seja efetivamente instalado até o dia 22 de março. E a ideia principal é que as prefeituras possam comprar as vacinas caso o Plano Nacional de Imunização, coordenado pelo Ministério da Saúde, não seja capaz de suprir toda a demanda. A lista completa dos municípios que oficializaram interesse na compra dos imunizantes está disponível no site da Frente Nacional de Prefeitos. Prefeitura de Cascavel, no oeste do Paraná, começa a vacinar idosos de 77 a 73 anos ou mais contra a Covid-19 nesta semana. O município divulgou o cronograma no domingo. Segundo a Prefeitura, a imunização será feita no centro de eventos. Profissionais de saúde e idosos que precisam receber a segunda dose também devem ir até o local. Até este domingo, Cascavel havia recebido mais de 32 mil unidades de vacinas contra a Covid-19. BRDE anuncia linha de crédito que favorece iniciativas voltadas à inovação. E a Prefeitura de Doutor Ulisses está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado. Fique agora com o boletim de serviços do Jamar Valença.
Serviços. O BRDE, Banco Nacional de Desenvolvimento do Extremo Sul, anunciou 105 milhões de reais para novos projetos de inovação por meio da InovaCred, uma linha de crédito que favorece iniciativas voltadas à inovação. O montante destina-se a empreendedores do Paraná. Esta linha financia empresas com projetos inovadores nas áreas de produtos, processos, gestão e marketing, podendo financiar pesquisa, desenvolvimento e testes de conceito, simulações, adaptações de tecnologias, ensaios, certificações, entre outros. Além disso, pode ser acessada para financiar a instalação de empresas dentro de parques tecnológicos. Os interessados em adquirir o crédito podem verificar demais informações no site brde.com.br/serviços/inovação. Repetindo, brde.com.br/serviços/inovação. A Prefeitura de Doutor Ulisses, na região metropolitana de Curitiba, está com as inscrições abertas do novo processo seletivo simplificado para preencher 16 vagas e formar cadastro de reserva em 2 cargos. As vagas são de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias e exigem nível médio completo. Os candidatos deverão se inscrever entre os dias 8 e 12 de março na Prefeitura Municipal de Doutor Ulisses. Repórter Jomar Valença.
A Prefeitura de Pinhão, na região central do Paraná, publicou um decreto que prevê o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais da cidade, inclusive mercados, a partir das 5 horas da manhã desta segunda-feira até as 5 horas da manhã de quarta-feira, dia 10. A medida é um acréscimo ao decreto estadual de medidas mais restritivas de combate à Covid-19, que também será seguido pelo município. Segundo a administração municipal, a decisão acontece diante da alta taxa de ocupação dos leitos hospitalares no município e na região. Quem descumprir as regras pode responder por crime contra a saúde pública e receber uma multa de até R$300. Pesquisa do Sebrae aponta que as mulheres empreendedoras foram mais prejudicadas na pandemia. Saiba mais no boletim do José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. Uma pesquisa do Sebrae sobre as consequências da pandemia de Covid-19 nos pequenos negócios mostrou que as mulheres empreendedoras foram mais prejudicadas no faturamento mensal do que os homens. E isso pelo acúmulo que enfrentam com outras tarefas familiares em casa. Entre estas preocupações está a necessidade de cumprir uma jornada adicional com os filhos ou a dedicação aos cuidados com os familiares idosos. 47% das empresárias paranaenses também são chefes de família. Outros dados sobre as empreendedoras mostram que a metade delas tem menos de 44 anos e que 45% das paranaenses são empreendedoras no setor de serviços. Mesmo enfrentando maiores dificuldades, a pesquisa mostrou que as mulheres empreendedoras foram mais ativas do que os homens diante da pandemia. 46% delas passaram a vender novos produtos ou serviços, uma média 5% maior que a dos homens. E mesmo com o desafio de terem várias tarefas no dia a dia, quase 50% destas mulheres dedicam mais de 40 horas por semana aos seus negócios. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Economia com José Ville.
A Assembleia Legislativa do Paraná retoma as sessões plenárias nesta segunda-feira com novas restrições. As atividades estavam suspensas desde o dia 1º de março, após a publicação do decreto estadual, que restringiu várias atividades, como medida de combate à Covid-19 no estado. Durante esse período, as reuniões e sessões não aconteceram nem de forma remota. Entretanto, na sexta-feira, após mudanças no decreto estadual, foi publicado um ato regulamentando a nova forma das atividades dos parlamentares. Conforme a LEP, as sessões plenárias serão realizadas por meio do sistema de deliberação misto, sendo permitida a presença em plenário somente dos deputados que integram a comissão executiva e dos líderes. As reuniões das comissões deverão ser realizadas de maneira remota e os demais eventos coletivos presenciais, como audiências públicas, sessões solenes e visitações, estão proibidas. E para saber como fica o tempo neste início de semana, eu chamo Amanda Yargas.
Previsão do tempo.
A segunda-feira tem chuvas isoladas, principalmente na região leste, no centro-sul e parte do norte do estado. Curitiba e Ponta Grossa tem máxima de 26 graus. Na região da fronteira com a Argentina, o sol brilha e o calor é intenso, com 34 graus em Foz do Iguaçu e 33 em Guaíra. No centro-sul, as temperaturas são mais amenas, mas a amplitude térmica é grande, com mínima de 17 e máxima de 27 graus em Guarapuava e Rio Negro. O calor bate os 28 em Londrina e Campo Mourão e 29 em Paranaguá.
No próximo bloco, o empreendedorismo feminino na região de Londrina inicia a série de reportagens Negócios de Valor e ainda as notícias do esporte.
Paraná em Rede.